O Edson fez recordar um cântico, quando ele disse: não estou só, não estou só, pois Cristo está comigo. Não estou só, pois Ele é meu amigo. Não temerei as lutas que vierem, pois não estou só, pois Cristo está comigo. Amém? Ele está conosco. Então vamos lá, será que conseguimos? Não estou só, pois Cristo está comigo. Eu não estou só, pois Cristo é meu amigo. Não temerei as lutas que vierem. Eu não estou só, eu não estou só, pois Cristo está comigo. Aleluia! Ele está conosco. Quando foi anunciada a vinda do Messias, diz que ele se chamaria Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Veja essa escritura em Mateus capítulo 1, né? Quando é anunciado, né, a vinda do Messias, a chegada dele. Verso 23 nos diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Não estou só, pois Cristo está comigo. Eu não estou só, pois Cristo é meu amigo. Eu não estou só, pois Cristo está comigo. Tenha essa certeza. Eu não estou só, pois Cristo é meu amigo. E agora, você teme alguma coisa? Não temerei as lutas que vierem, pois não estou só, eu não estou só, pois Cristo está comigo. Que vamos temer se o Senhor está conosco? Glória ao Senhor por isso. A palavra de Deus é tão maravilhosa que eu não cesso de admirar a palavra do Senhor. Cada dia que leio, sempre o Senhor está falando comigo. Então, devemos glorificar a Deus por tudo que Ele faz, e Ele faz bem feito. Diz a Bíblia que faz tudo formoso em seu tempo. É. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui Mateus capítulo 7. Como é bom reunir a assembleia e glorificar o Senhor, não é mesmo? Né? Isto é maravilhoso. O Senhor Jesus, quando estava... né? Ali existe um clamor do Espírito do Senhor: quando me apresentarei na congregação? Quando me apresentarei? Né? Diz no Salmo, né? E ele tinha essa esperança de se apresentar. O Senhor Jesus tinha esperança de estar no meio da congregação. E ele disse ao Pai: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele falou que quando ele ressuscitasse, ele ia cantar louvores no meio da congregação. Por um pouco de tempo ele ficou em silêncio, porque ele foi colocado, ele morreu, foi sepultado. Mas na ressurreição diz que ele cantou louvores no meio da congregação. Então, e mesmo em face de ir à cruz, o Senhor Jesus estava cantando o hino e depois foi para o Monte das Oliveiras, naquela ceia. Vejamos quanta obra maravilhosa de Jesus por nós, quanto realmente ele não mediu o custo desta tão grande salvação. Porque uma coisa é o preço da salvação, outra coisa é o custo dela, não é? Os irmãos se confundem a questão do custo da salvação. Acham que depois deles serem salvos, eles devem pagar um custo, ele custear a salvação deles. Não, não é isso. O Senhor Jesus, ele pagou o preço e também ele custeia a salvação. Nós só precisamos de ter fé e recorrer a ele, para que a nossa salvação esteja sempre viva, para não perder o primeiro amor. Se perdermos o primeiro amor, o primeiro amor só se perde quando voluntariamente nós começamos a amar mais outras coisas do que ele. Então, começamos ali a ficar embaraçados e enrolados, e vamos afundando na fé. Até mesmo, por exemplo, uma ofensa, quero dizer uma coisa para os irmãos, verdadeira, e confirmo nas escrituras, mas não vou mostrar as escrituras hoje, mas só para os irmãos verem, se podem conferir nas escrituras, vão encontrar isso, que mesmo uma pessoa ofendida, alguém ofendido, se ele manter-se naquela ofensa, ele perde o primeiro amor. Sabe por quê? Que ele se afasta do primeiro amor? Porque ele está considerando muito ele como justo aos seus próprios olhos, porque ele foi ofendido e, eu não podia ser ofendido. Então, o eu dele entra no trono, se entroniza e ele fica todo assim ofendido, fica todo assim sensível e ele acaba por amar tanto a si mesmo que ele quer que aquela pessoa que ofendeu venha aí ajoelhado e se arrependa e peça perdão para ele ficar bem e caminhar. Mas isso é uma idolatria do ego, porque quando somos ofendidos, a Bíblia manda perdoar e continuar amando o ofensor. E diz a Bíblia, continuar dizendo bem do ofensor. E também diz que tem que continuar orando pelo ofensor. E não se afastar da congregação. E tem aqueles que acham que toda a congregação ofendeu ele. Esse é que é o grande problema também. Lá na igreja ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém. Não. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, e se tem que destilar amor aqui é Cristo, que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos estar falhando com você, mas o Senhor Jesus nunca falha, e Ele é o cabeça da igreja. Agora tem um porém: se você desprezar a igreja, porém você vai estar ferindo o cabeça também. É esse que é o grande mistério aí de ser uma unidade com Cristo e com a igreja. Paulo estava ferindo o corpo de Cristo, e Jesus disse para ele: por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele poderia ficar argumentando ali com Jesus o dia inteiro, mas ele não ia encontrar razão. Não, eu estou perseguindo, sabe por quê? Porque esses crentes aí são assim, são assados, são cozidos. Eles não caminham verdadeiramente na tua verdade. Paulo estava defendendo a verdade das Escrituras. Mas muitos, em defesa da verdade das Escrituras, esmagam os outros crentes. Não é assim que acontece? Eles ferem o corpo de Cristo. Acredito que as nossas situações, elas não estão ligadas à nossa perversidade, nós não estamos querendo ser perverso com os irmãos, mas porque nós interpretamos um versículo da Bíblia e dizemos assim, e aplicamos para o irmão, não, aqui está escrito aqui, amai-vos uns aos outros, mas ele está aplicando para o outro, os irmãos não me amam. Não é mesmo? Aplicou errado. Ele aplicou, é que nem os coríntios disseram assim, bom, uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Bom, mais bíblico ainda, né? Eu sou de Cristo. Mas acontece que nós podemos usar a escritura correta com o espírito errado. Escritura verdadeira com o espírito do erro. E daí? A escritura está correta. Mas eu estou errado no espírito com que estou colocando. Porque eu estou usando ela para julgar o outro irmão. E é isso que acontece nas rodinhas ou nas tendas, como Deus sempre fala ali no deserto, ou nas casas de cada um, ou nas comunhões, quando vão almoçar junto, quando vão comer junto, essas conversas saem lá, essas críticas e tudo mais, isso tudo vai, sabe, o primeiro amor vai escoando, porque é pura idolatria do coração. Eu estou agindo com o ego, com o meu ego, e ofendendo, mas os irmãos não estão escutando a ofensa, mas Jesus está escutando. É tempo de nós nos prepararmos para a volta do Senhor, urgente. Eu escrevi aqui uma coisa importantíssima, o que que é um reavivamento? O que é um reavivamento? É o retorno à prática da fé uma vez abandonada. Aquilo que foi abandonado, por exemplo, a fé para me amar a todos os santos. Veja se não existe uma palavra sobre isso em Colossenses, a escritura que o Edson usou aqui, né, para fazer uma leitura. Colossenses capítulo 1. Bom, cada um no seu dom, né? Vamos por aí. Aqui diz, graças, verso 3 aí do capítulo 1 de Colossenses. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Olha aí. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ah, sabe por quê? Paulo orou pelos colossenses, porque eles tinham dois fundamentos importantes: a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o amor que tendes para com todos os santos. O que significa isso? O amor por cada membro do cabeça. Esse versículo está mostrando o cabeça e o corpo. Então, o santo é uma pessoa separada para pertencer a alguém. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Olhe que não faça mau juízo daquele a quem não te pertence. pertence ao Senhor. E claro, o Senhor usa também os membros. Quando o Senhor usa, nós devemos estar submissos uns aos outros, porque, pense bem uma coisa, quando você precisa lavar a mão esquerda, qual mão você vai usar? O pé direito? Você vai usar o pé? Você vai usar a mão direita? Então, membro, se você está com alguma sujeirinha, tem um outro membro que vai lavar você, e o Senhor vai usar ele para te esfregar, né? Tirar aquela sujeira. Pedro saltou para trás: Senhor, tu não vai me lavar os pés? Ah, é? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. É esse que é o problema dos membros na igreja. Eles não querem ser lavados porque eles se colocam então excluídos da congregação. Não, não vai me lavar não. Ah, então não faz parte do corpo, você não pode lavar? Como que vai exercer o ministério de Jesus Cristo na igreja se não quer ser lavado? Aí não dá para fazer parte desse ministério corporativo. Tem que ser lavado. Tem que ser lavado das suas razões. Tem que ser lavado do seu egoísmo. Tem que ser lavado da avareza. Tem que ser lavado de muitas coisas, da maledicência, das injúrias, das calúnias, das críticas. Tem que ser lavado. Não pode alguém que sirva ao Senhor emprestar sua língua ao diabo. Tem que pertencer totalmente todos os teus membros ao Senhor. Aquela história que o Atmani sempre contou, passou de geração a geração, aquela história que ele estava dentro de um trem e as pessoas estavam jogando baralho ali, né? Não sei o que estavam jogando, se era, sei lá, perdão que eu não sei esses negócios, porque eu nunca joguei. Bom, só entendo que é baralho e que não presta. Não foi feito para o crente. Você não foi feito para crente. Você foi feito para as pessoas do mundo que ficam jogando a dinheiro. Então, eles, tinha dois jogando e um queria entrar, mas faltava mais um, era de dupla, né? Então, o Atmani estava ali com os braços cruzados, tranquilo, dentro do trem. Ei, jovens, vem jogar com nós aqui. Ele disse: não posso. Como não pode? Você está aí, saudável, está em pé. Não, mas é que eu não posso mesmo. Por que você não pode? Eu não tenho mãos. Ele falou: mas o que é isso que está aí? Não tenho mãos. E essas duas aí que você está aí, seu chinês mentiroso? Hã? Não, essas mãos não são minhas. Desde o dia que Jesus me salvou, eu pertenço a Ele. Porém, então essas mãos, elas estão somente à disposição para fazer a vontade de Deus. Eles desistiram, né? Senão eles iam pirar, tanto ficar falando com Ele. Pirar ou se converter, né? Acho que o mais fácil seria converter, porque ficar diante do Atmani, acho que é meio complicado, né? Se o ímpio não quer se converter, tem que fugir da frente dele. Então, o corpo de Cristo é algo realmente que precisa, sabe? Eu não acredito que neste tempo nós precisamos de um reavivamento assim, que não traga verdadeiramente a prática do corpo de Cristo. Esse batismo, esse reavivamento, é com este propósito de trazer todas as riquezas em Cristo de forma prática, através do corpo de Cristo. Porque nesse tempo presente, nós vamos precisar muito do poder do Espírito Santo para ser testemunha. Então, o reavivamento é o retorno às práticas da fé que foram abandonadas. As práticas que foram abandonadas. Só ficou a fé teórica. E também, o que que o reavivamento traz? Traz o despertar de crentes, uma vez adormecidos pelo mundanismo e o abandono do primeiro amor. Isso que o reavivamento traz. Levanta crentes mortos. Morreram por quê? Porque se encantaram com o mundo ou com algum projeto humano e se afastaram do primeiro amor, abandonaram. Correram após aquilo e deixaram o Senhor para trás. Mas eu não estou dizendo de crentes que estão lá fora da igreja, estou dizendo de crentes que estão dentro da igreja e que estão mortos. A palavra do Senhor diz que Paulo fala sobre as viúvas que, se elas vivessem prazeres e deleites, sendo vivas, estariam mortas. Então, aquele que anda em prazeres e deleites, mesmo sendo um crente vivo, está morto, porque ele está vivendo para os prazeres da vida. Então, ele está morto perante... Para Deus está morto, precisa realmente um reavivar, um despertar de vida espiritual, isso é necessário. Que o Senhor nos desperte. Quando nós lemos Zacarias capítulo 4, nós vemos assim, e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do sono. Paulo, ele usa lá em Efésios esta mesma palavra, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Despertar. Mas quem nos desperta é o Espírito Santo que vem e traz um fogo dentro de nós. Verdade? Vamos então ver o Salmo 39. Salmo 39. Veja o que o salmista diz. Verso 2 diz, com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Veja, se nós não falamos acerca do bem, nós começaremos a ter dores. É por isso que a reunião dos homens, o Senhor está trazendo assim, um despertar. Para você levar a mensagem da palavra de Deus, do reino. Agora veja ali, verso 3, esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é para que eu sinta quanto sou frágil? Quando que você vai chegar ao teu fim e vai conhecer o teu fim, vai desejar o teu fim para que Cristo seja tudo? É quando vier esse reavivamento que acende-se dentro de nós como um fogo para consumir a carne. Então nós queremos ver logo o nosso fim, para não perder essa glória, essa maravilha dentro de nós que está queimando. Oh, aqueles discípulos quando experimentaram Jesus falando com eles no caminho de Emaús, eles estavam ali, e aí
Eles falaram, puxa, ardia em nós o nosso coração, daí perceberam que era o Senhor Jesus quando o Senhor se revelou a eles. Aí eles despertaram para ir atrás do Senhor, saíram dali e foram para Jerusalém. E na verdade, no momento eles estavam sentindo assim e tentaram fazer com que o Senhor Jesus ficasse, mas é porque o Senhor Jesus fez de conta que ia para mais longe. É? O Senhor fez de conta que ia passar diante deles e nem entrar na casa deles. Senhor, fica conosco, por favor, fica conosco. Por quê? Porque estava queimando aquilo no coração deles. Fica conosco. Quando o nosso coração está frio, Senhor, vai para longe de mim. Eu prefiro cuidar aqui dos meus negócios. Eu tenho um assunto mais importante, Senhor. Escuta, meu filho, sai para lá essa voz aí. Até manda, né? Sai para lá, Satanás. E não é o Satanás que está falando, é o Senhor Jesus que está falando. Vem, meu filho, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas, é o diabo que está falando. Eu estou aqui, Deus sabe, foi ele que me abençoou, foi ele que me deu essa riqueza aqui. Eu estou ocupado porque ele me deu. Hoje é tempo dos crentes econômicos, né? Vai chegar mais tempos de economia ainda, porque as coisas parece que vão piorar nesse mundo. Aliás, certamente irão piorar. E vai aumentar o número dos crentes econômicos que não contribuem com nada. Economia. Meu Deus. O Senhor precisa acender um fogo dentro do nosso coração. Olha que eu não estou conseguindo pregar o que eu quero pregar. Talvez não seja para pregar isso. Se acendeu um fogo. Quando acende um fogo, primeira coisa, quando eu vejo esse fogo, Isaías capítulo 6, logo eu vou querer saber o meu fim, que acabe a minha carne, que acabe o meu ego de uma vez, para que Jesus seja entronizado. Quando Jesus for entronizado, irmãos, E quando a igreja realmente entronizar, abrir o coração para entronizar Cristo, ele vai mudar o lugar do seu trono, não vai ser mais no céu, vai ser na terra. É assim que vai acontecer a vinda do Senhor. Quando o coração nosso estiver preparado para o seu trono, habitar ali e estabelecer esse trono, governar de forma presencial, verdadeiramente ele sairá daquele trono e virá para cá, porque aqui tem um trono para ele. Irmãos, o Senhor está sempre avisando, a vinda dele está próxima, a vinda dele está próxima. Noé pregou 120 anos, vai virar um dilúvio, vai haver um dilúvio que vai consumir a terra, vai consumir os moradores da terra, e eles nem aí, ó. Comiam, bebiam, casaram, davam esse casamento, iam para lá e para cá, fazendo coisas normais. Mas até que um dia, que Noé entrou na arca, aquele dia foi fatídico. Diz a palavra que quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. Porque Noé tinha pregado por 120 anos. Noé entrou na arca e começou a dar os primeiros pingos de chuva. O Senhor lacrou a porta por fora. E aquela chuva se tornou num dilúvio de água. E foi. E diz a Bíblia que expirou toda aquele que tinha fôlego de vida. Foi um julgamento universal, praticamente. Para ser um crente bom, tem que morrer para si mesmo. Aqui, Isaías. Olha, um crente que ele vive se gloriando e se exaltando e mostrando, quanto mais ele se defende, quanto mais ele mostra sua razão, eu penso que é um crente ruim ainda, não é um crente bom. O crente bom é um crente morto. Esse é bom. Esse é crente de verdade. Porque ele não creu somente em Jesus Salvador, mas ele tomou a cruz do Senhor e seguiu o Senhor como um discípulo. E ele realmente tomou a cruz de morte. Ele pratica a verdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário, quando o Senhor incluiu nós na sua morte. Então eu ando aqui mortificado na carne, mortificado para a vida da alma, e posso glorificar o Senhor Jesus dessa maneira. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Veja a referência quando veio um reavivamento no povo de Israel. O Senhor queria trazer um reavivamento, mas tinha um Uzias que estava no trono. Um Uzias. Esse Uzias, ele representa o orgulho, a razão humana, a soberba humana e tudo mais. E aqui, a bênção maravilhosa aqui é que no ano em que morreu o rei Uzias, o trono de Deus foi visto. A história do rei Uzias, se você quiser ver, 2 Crônicas 26, você vai ver toda a história dele. Por que refere-se aqui no ano que morreu o rei Uzias? Quem era o rei Uzias? Ele era um homem muito abençoado por Deus. Ele foi abençoado por Deus, mas só que quando ele se engrandeceu, se fortaleceu, ele encheu-se de orgulho e ele se afastou de Deus por isso e agiu na presunção dele, na soberba dele. Não era ele que deveria levar incenso diante de Deus, eram os sacerdotes. Mas ele foi lá presunçosamente e tomou aquela autoridade e ofereceu incenso, e naquele mesmo momento ele foi ferido de lepra. É esse que tem que morrer no meio da congregação, o rei Uzias, para que o trono de Deus seja visto pelo povo de Deus. Sabe por quê? Porque quando os crentes estão cheios de razão, cheios de orgulhos, eles estão mostrando as coisas ruins da igreja para os outros. Eles nunca compartilham da glória de Cristo. Eles estão falando mal. Olha, a igreja está cheia de mancha, a igreja tem isso, a igreja tem... Não! Aos olhos do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja imaculada. Por quê? Porque não foi nem eu, nem você que se ofereceu na cruz do Calvário para salvá-la. Foi o Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue e fez com ela um conserto eterno. E a lavou com seu próprio sangue, e esse sangue ainda continua vigente sobre a vida da igreja até o fim dos dias. E quando Deus olha, Ele não vê a mancha, porque Ele vê o sangue. Quando era para passar nas casas dos egípcios, e também aquele judeu que não tivesse colocado o sangue na verga da sua porta, então o anjo tinha autorização de entrar naquela casa e matar o primogênito. Então, disse o Senhor, na casa em que vires o sangue, diz a palavra, passa por cima. Portanto, essa palavra Páscoa é passagem, né? Passa por cima. Vendo o sangue, eu passarei por cima. Não vou destruir. Né? Deus vê o sangue do filho dele. Antes de você falar qualquer coisa da igreja, diga assim: eu derramei meu sangue pela igreja? Fui eu que a salvei? Não. Jesus é o Salvador. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Ele é o digno. Ele é o único digno. Ó, diz a Bíblia que passaram os olhares por todo o universo, no céu, na terra, e não encontraram um digno de abrir o livro. Irmãos, olha esta Bíblia. Você sabe que não há ninguém que possa abrir o entendimento desta Escritura, a não ser Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, para nos fazer compreender a verdade das Escrituras Sagradas. Por isso eu digo para você: não é conveniente glorificar algum homem que fala palavras filosóficas acerca da Bíblia e no final você colocar o nome dele lá. Não. As palavras e o dom vêm de Cristo. Vêm de Cristo. O Senhor falou, o Senhor deu dons aos homens. Os escritores da Bíblia são escritores, mas eles não são autores. Às vezes pergunta assim: quem foi o autor de Hebreus? Não precisa perguntar. Só nós não sabemos quem foi o escritor. Mas o autor, vocês não sabem? Claro que sabem. Glória a Deus eternamente. Então, tem que se acender esse fogo, porque daí vamos começar a ver o nosso fim, vamos querer ver nosso fim, como no Salmo 39. E aqui, vamos continuar, Isaías 6, verso 1, agora 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Na versão corrigida, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando vemos o Rei, não temos palavra. Acabam-se as palavras. Quando vemos o Rei, estamos completamente necessitados de purificação. Enquanto nós não vermos o Senhor, nós não enxergamos nossas impurezas, mas quando vem o reavivamento, vemos a presença gloriosa do Espírito Santo. Então nossos pecados vêm todos à luz da nossa face, porque vamos conhecer quem de fato somos. Isaías disse: ai de mim. Ah, porque ele falou ai de mim? Um profeta consagrado, chamado, eleito pelo Senhor, agora está dizendo: ai de mim. O pecado da língua, ele atinge tanto a classe sacerdotal como todas as classes do povo de Deus. Como está escrito aqui, eu sou um homem, né, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas agora a diferença é que meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. A questão da língua, como eu disse, atinge todas as classes da humanidade. Não sei se Bob Mumford ou Derek Prince que disse que... tem um texto da Bíblia aqui em Tiago, capítulo 2. Vamos ver. Acho que é o capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago. Verso 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele fala que a questão da falta do domínio da língua anula, só nesse versículo, anula todas as religiões da terra. Então, aí ele mostra que a religião pura e imaculada para com Deus é, o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião verdadeira. Visitar os órfãos e as viúvas, visitar as pessoas necessitadas, visitar as pessoas em tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia, ela fala muito sobre a questão do perigo que é se aproximar do mundo. Irmão, você está disposto? É claro que essa pregação talvez para alguns não seja gostosa, porque, né, gostaríamos de ter uma pregação sobre conhecimento das Escrituras e tal, aprofundado. Aprofundado se o coração teu é raso e ainda vive a praticar coisas que não mostram que você é uma pessoa que tem profunda comunhão com Deus. É necessário nós realmente termos um caráter segundo o caráter de Cristo. Se de fato praticamos o que está escrito no verso 27... nos guardamos da corrupção do mundo, é muito provável que muitos não fazem isso. Precisa de fato um despertar, um reavivamento, porque a volta de Cristo está bem perto. Quando se fala que está bem perto, cri, por isso falei, não vejo nenhuma confissão, significa que o silêncio é porque as pessoas não estão acreditando muito nisso. Nós precisamos realmente ter uma resposta a Deus. Vamos ler Mateus 7, verso 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Vamos ver o que significa a porta. Entrai pela porta estreita. Aqui tem duas colocações aí que combinam uma com a outra. O estreito com apertado. Mas estreito e apertado são distintos. O estreito está se referindo à porta estreita. O estreito significa que você passa, mas você tem que deixar para trás algumas coisas. Tem que deixar do outro lado da porta. E o apertado significa que não passa nada de você mesmo. Nada, mas absolutamente nada. Já vou explicar. O estreito, quando está se referindo a estreita, é a porta. A porta de entrada é o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, refrigério pela presença do Senhor. Então, significa que a salvação, ela é um tipo de uma porta estreita. A pessoa não pode simplesmente entrar, eu quero fazer parte da igreja aqui. Não. Tem que se arrepender dos pecados, se converter dos seus maus caminhos e realmente ser selado com o Espírito Santo da promessa. Então quer dizer, quer entrar de porta dentro, há necessidade de conversão, porque o pecado tem que ficar lá fora, não pode entrar junto. A natureza pecaminosa tem que ficar lá fora. Então aí, a porta estreita, então significa que você entra, mas você não entra com a tua carga. Não pode entrar com a carga. Ela vai, você vai entrar e a carga não entra, ela fica lá fora. É a carga de pecado, tem que ficar fora, pelo arrependimento. Então a porta representa o arrependimento, a exigência de ser estreita, porque requer arrependimento. É suficiente só para você passar, o pecado não. Agora, e o caminho? Já o caminho, veja, porque estreita é a porta, verso 14, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Aqui, já, o caminho apertado faz uma seleção, poucos vão encontrar. Aqui trata-se do caminho do discipulado, que ele é mais afunilado. E no original, essa palavra apertado, ela significa prensar como uvas, espremido. Então é mais que, é além do arrependimento. Já é exprimido, prensado como as uvas. Você lembra qual pessoa foi prensada? Leia lá em Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Prensado para sair tudo, completamente. Se não for discípulo, não pode seguir o Senhor. Não pode remover tudo. Então, quando é prensado, o bagaço é jogado fora e fica só a essência. Esse é um discípulo. É aí que eu disse que há muitos crentes econômicos. Não deixam ser eles serem prensados. Porque para ser prensado, o grão da uva tem que passar toda embaixo dos pés que esmagam a uva para fazer o vinho. Esmagado. Mas aqui, Jesus no Getsêmani, por exemplo, verso 39 e o 44 aí de Lucas 22. Vamos ler o 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E agora o verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Em decorrência de quê? De ser espremido. Foi espremido. Então, correu pelo chão as gotas de sangue. Foi espremido. E sabe o que a palavra de Getsêmani significa? Prensa. Prensa do azeite. Era o lugar onde Jesus orava e ali tinha uma prensa. É tipo hoje as como é que a gente diz? As cooperativas, né? Então tinha uma prensa ali que era de todos aqueles que precisavam prensar as azeitonas para extrair o óleo. Jesus foi prensado por nossos pecados. Se nós queremos vida abundante, precisamos passar por esse processo do discipulado que o Senhor realmente requer de nós. Também a exigência do discipulado, capítulo 14 de Lucas, verso 27 e o 33. 14 de Lucas, verso 27 e 33. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora vamos para o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então quer dizer, quer ser discípulo, não pode ser econômico. Tem que renunciar tudo quanto tem. Então, não há discípulos econômicos. Discípulo é porque entregou tudo. Ele renunciou tudo. Por causa do quê? De um excelente amor. O primeiro de todos. E que se torna único à medida que você vai experimentando mais. Esse amor vai se tornando único. Porque cada dia nós vamos rendendo mais ao Senhor. Isso é, de fato, extremamente importante para a nossa vida. E outro verso que eu queria ler é Lucas 17, verso 20 a 33. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aqui Jesus está falando, o reino de Deus está dentro, para aqueles que creram e receberam o Senhor, o reino de Deus está dentro deles. Amém? O Senhor colocou, sabe, quem representa o reino de Deus ali dentro? É o Espírito Santo com o qual nós fomos selados, quando nós recebemos a fé em Cristo Jesus. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E através desse selo, nós fomos depois batizados, fizemos realmente aquela prática obediente ao Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, ele disse no verso 22, disse aos discípulos: dias virão. Agora está mostrando uma questão futura. Ele mostrou o reino de Deus dentro deles no presente, assim como está em nós, mas dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia, o dia de Cristo. Então essa é a vinda do Senhor. Daí ele mostra, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, como foi. E como aconteceu nos dias de Noé, que o Senhor cita, faz referência a Noé, aqueles dias, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será também nos dias do Filho do Homem, que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Aqui interessante, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor fez uma referência. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la. Então, o Senhor faz referência de dois dias, dias de Noé e dias de Ló. Nós sabemos que nos dias de Noé havia corrupção geral, como veio o dilúvio para consumir todo mundo. E aquilo realmente foi um julgamento de Deus. O Joel compartilhava sobre aquele irmão, Daniel Del Vecchio. Ele mostra que faz uma comparação entre o Noé e o Ló. O Noé, qual foi a sua atitude no meio de um mundo corrompido? Qual foi a atitude dele no meio desse mundo corrompido? Abre lá em Hebreus capítulo 11. A conduta, fé e conduta. Nós precisamos ter a conduta adequada à nossa fé. Nós ficamos falando da Bíblia e nos conduzimos inadequadamente com aquilo que nós pregamos, irmãos. Isto chama-se incoerência de conduta. Incoerência. Aquilo que eu creio, a minha conduta não se adequa àquilo que realmente eu estou pregando. Isso é incoerência, isso não trata-se de uma realidade espiritual. De que adianta eu pregar a verdade para todo mundo, mas eu não andar conforme, adequadamente à verdade que eu estou pregando? Então vamos ver então como se comportou Noé. Diz assim, pela fé, primeiramente, fé. Se conduzia pela fé. E pela fé tinha comunhão com Deus, porque a Bíblia diz, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Divinamente avisado, comunhão com Deus, mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter comunhão com Deus. Então mostra que Noé tinha comunhão com Deus, e isto está comprovado lá no Gênesis, que eu não vou abrir a escritura, mas diz ali que Noé andava com Deus, era um remanescente que andava com Deus. Então significa que uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa de fé. Estou errado? Ou estou correto? Correto. Uma pessoa que tem comunhão com Deus significa uma pessoa de fé, uma pessoa que tem fé. Ela tem comunhão com Deus porque ela tem acesso. E outra, ela não joga fora esse acesso que foi concedido. Ela desfruta. O povo de Israel, quando saiu do Egito para entrar na terra de Canaã, não entrou. Por que não entrou? Diz que eles não tiveram fé para agarrar a promessa e entrar. Então, muitos crentes são pobres espiritualmente, eles vivem mais em comunhão com outras coisas do que com Deus. Então, eles nunca desfrutam dessa gloriosa pessoa que é Jesus Cristo. Não desfrutam mesmo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, diz a Bíblia que o Espírito Santo nos anunciaria o que há de vir. Então, esse mesmo Espírito avisou a Noé das coisas que ele não via, mas que viria a acontecer, o dilúvio. O Espírito o avisou. Assim como o Espírito está avisando, Jesus vai voltar e você está dormindo aí. Daí continuamos mais um pouco. Temeu. Eu pergunto, quantos, se tiver alguém no vídeo, também a pergunta para todos. Quantos de nós temem quando se fala que Jesus vai voltar? Temem e se preparam. Temeu e o que ele fez? E para a salvação da sua família, preparou a arca. Ele poderia dizer, Deus, estás louco. Como fazer uma arca? Vai durar 120 anos essa arca, eu vou desanimar. Imagina, 60 anos se passaram, não veio dilúvio, coisa nenhuma, vou parar de fazer essa arca. Quantos anos você está servindo o Senhor? E quantas vezes você pensou em desanimar e sair da igreja? Reflita. Irmãos, a tempestade vem, eu falei ali para os homens, a tempestade veio sobre a minha casa, a tempestade vem sobre a casa de qualquer um de nós, mas para ver onde é que nós estamos fundamentados. A tempestade vem na tua casa, por exemplo, e você abandona teus filhos e vai embora para a rua? Não. A tempestade vem sobre a igreja e você abandona teus irmãos e vai para a rua? Não. Você só receberá a coroa se você continuar com os teus irmãos. Não se você desistir, porque se você desistir, outro vai tomar a tua coroa. Porque não poderíamos aplicar a palavra perseverança para uma pessoa que vai e volta. Não é isso. Uma gangorra, sobe e desce. Não, perseverança é uma constância, continuamente, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é vão o vosso trabalho no Senhor, não é vão. No final tem uma recompensa. No final tem uma coroa de glória. Persevere. É, as lutas que temos na igreja não são ruins. Elas são para formar o nosso caráter. Se somos homens de caráter, mulher de caráter, ou não somos nada. É caráter, forma caráter. E para a salvação da sua família preparou a arca. Cuidado da família. Noé era um homem que tinha visão espiritual acerca da sua família. Ele não era qualquer pessoa. Ele tinha um posicionamento familiar e a responsabilidade da família é do cabeça, não é de mais ninguém, é do cabeça. A responsabilidade espiritual é do cabeça, assim como a mulher foi enganada, mas a responsabilidade foi de Adão, foi sobre Adão que o Senhor proferiu, né, aquela sentença. Então, o cabeça da casa, prepare a família para a volta do Senhor. Prepare a família. E outra, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Eu pergunto, nesse século mau que nós vivemos, quantos crentes condenam o mundo? Eles criticam os pregadores. Você está radical demais, é radicalismo. Mas se Noé não tivesse construído a arca de forma radical, obedecido radicalmente, não condenado o mundo, ele também sucumbiria com o mundo. É, esta é a grande verdade. Então, e Ló o que fazia? A palavra diz que Noé era pregoeiro da justiça, mediante a fé, não é? E Ló, ele fez um laço com o mundo e enlaçou sua família com o mundo e não conseguiu desatar mais. Considerando da porta estreita e caminho apertado, afinal de contas, onde é que, que Ló foi encontrado? Em qual porta ele foi encontrado? Na estreita ou na larga? Gênesis 19, verso 1, veja aí. Essa eu faço questão de ler. Em qual porta ele foi encontrado quando o juízo veio? Não era na estreita. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. Era uma porta estreita? Não. A porta larga significa liberdade, né? As pessoas são livres para fazer o que quiserem. Elas não têm, por exemplo, exigência para entrar em Sodoma, não existia um critério moral. Não tinha critério moral para entrar em Sodoma. Todos tinham liberdade na questão moral. Não tinha critério. Mas por que que Ló chegou nesse ponto? Porque ele escolheu realmente exatamente o caminho que não era a vontade de Deus. Veja agora o verso capítulo 13 de Gênesis. E levantou Ló e os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Verso 10, estou lendo. 13, 10. E era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu, ele escolheu. Escolheu toda a campina para si, né? Do Jordão, e partiu Ló para o Oriente. Né? E apartaram-se um do outro. Ele se apartou de Abraão. Veja a diferença. Jesus cita lá o dia de Noé e o dia de Ló. Ló não tinha fé para apartar o seu coração desse mundo. Não tinha. Como Noé teve. Outra, se você compara Ló com Abraão. Abraão tinha o altar, que é o símbolo da cruz. Ló não tinha altar. Sua família não tinha o caminho da cruz. A família de Abraão tinha. Abraão tinha o altar da sua comunhão com Deus. Ló não tinha. Noé é evidente que após o dilúvio é mostrado que ele levanta um altar e oferece ao Senhor um sacrifício de cheiro suave. Então mostra que Noé conhecia acerca da comunhão com Deus. Como estabelecer uma relação com o Senhor. Já Ló não conhecia. Em Sodoma não dá para ter altar. O povo de Israel foi proibido de servir o Senhor no Egito. Ele tinha que sair do Egito e fazer altar longe daquela terra. Quando o irmão sai para longe de Deus, primeira coisa, ele deixa o culto. Não vem ao culto mais. Não vem adorar junto com a assembleia mais. Eu não estou falando daqueles que estão paralisados em casa, doentes em casa, que não conseguem sair, né? Mas daqueles que escolheram ficar em casa, é diferente. Deixar de congregar, como é costume de alguns, a Bíblia diz. Tendo possibilidade, não o fazem. Então, isso é perigoso. Escolhemos um caminho de não cultuar o Senhor. E o culto, e vamos dizer uma coisa, que no virtual nós não cultuávamos de fato o Senhor. Vai dizer que alguém aqui cultuou perfeitamente o Senhor. Só se salvar um, aí eu bato palma. Amém. Pode ser que tenha um que se salve. No comecinho das reuniões pelo Zoom, eu acredito que os irmãos estavam naquela empolgação, mas era empolgação, hein? Porque a questão é que temos que ter fé, não empolgação, fé. Fé para seguir, servir. E quando abre a possibilidade... Você acha que os crentes na China se abrissem a possibilidade de eles estarem mostrando e abrindo as portas para todos virem cultuar? Eles não fariam? Claro que fariam, mas o governo estava em cima deles. Então, irmãos, quero mostrar aqui a diferença. Enoque foi pregoeiro da justiça e como se comportou Ló? Diz que ele gemia sua alma, se afligia sua alma, mas... Afligir a alma não é o que Deus quer. O que Deus quer é que você pregue a verdade, pregue o juízo, pregue o reino de Deus, anuncie o reino de Deus, anuncie a justiça, como foi Noé fez, a pregoeiro da justiça, segundo a fé. Hoje nós estamos chegando ao final, é o reino de Deus que tem que ser pregado. Último versículo, Gálatas 6,14. A reunião de manhã é mais facilitada, né? A reunião à noite já é um pouco mais limitada. Gálatas 6,14. Vá pelo caminho apertado. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que significa isso? Que eu não devo mais andar segundo as filosofias deste mundo, conforme dizem Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se eu vivo da fé, daquele versículo que diz, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, então, os ensinos do mundo não me interessam para a minha conduta cristã, não vai me interessar. Elas não são aperfeiçoadoras da fé cristã, não. A palavra de Deus é aperfeiçoadora, aperfeiçoando, né, os santos para a obra do ministério, entendeu? O que que a filosofia aperfeiçoa? Não aperfeiçoa nada, ela faz o nosso cérebro, o intelecto se fazer mais ativo do que propriamente o nosso espírito. Mas a palavra de Deus, como lemos no Salmo 39, acende dentro de nós o quê? Um fogo de reavivamento espiritual. Por isso temos que tomar esse cuidado. Não faça laços com o mundo. Faça com Deus e sua palavra. Volte ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Amém? Curve tua cabeça. Amado Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tu sempre está conosco, Senhor. Não estou só, pois Cristo está comigo. Não estou só, pois Cristo é meu amigo. Não temerei as lutas que vierem. Eu não estou só, eu não estou só, pois Cristo está comigo. Aleluia. Agora nós vamos chegar na mesa do Senhor com alegria e gozo. Porque, irmãos, você quer morrer para você mesmo? Quando você vier na mesa do Senhor, antes se ajoelhe aí e diga, Senhor, eu quero que o Espírito Santo aplique essa palavra no profundo do meu ego, lá, que ele nunca mais se levante, mas que seja a minha ressurreição hoje, a ressurreição do Cristo vivo em mim. Faça isso, irmão, antes de servir a mesa da ceia. Não profane o sangue do testamento com que você foi santificado. Não profane esse corpo que foi partido na cruz do Calvário, para que sejamos um só, um corpo. Amém?